no Jornal da SDS. Política em Foco, com o colaborador Gustavo Pozzi.
7h50 e com Gustavo já em nossos estúdios, toda segunda-feira aqui abordando os assuntos de política nacional, política local. E aí, Gustavo, dia importante, né? 100 dias de governo Lula, também Tarciso no estado. Qual a sua avaliação diante desse cenário? E não um momento para uma pesquisa como essa, né? Talvez.
A gente comentava aqui nos bastidores, né? Eu acho que assim, qualquer pesquisa que sair agora, ela não avalia um governo de 100 dias. Ela avalia ainda o que foi prometido em campanha, os apoiadores, nenhum, tanto o Tarciso como o Lula, nenhum deles fizeram algo catastrófico que justificasse uma perda na popularidade, né? E então não acredito que essas pesquisas agora reflitam qualquer tipo de ação excepcional e a aprovação venha no sentido de aprovar o que está sendo feito. Mas ainda assim, com traços da eleição onde ambos foram vitoriosos. Acho que isso tem que ser colocado em prática. Daqui 6 meses, 1 ano, eu acho que já dá para fazer uma avaliação mais aprofundada do que está sendo feito, né? Em especial no governo federal, né? Eu dividi aqui, porque senão a gente não tem muito tempo. Hoje eu trago 100 dias do Lula, semana que vem eu trago do Tarciso. Isso. O Lula, ele teve aí algumas situações, digamos assim, excepcionais, que foi o 8 de janeiro. Isso a gente tem que, né? Nenhum governo, vamos pegar de 88 para cá, teve...
Aconteceu
logo
isso.
Logo nos primeiros dias de governo, você ter uma ação dessa natureza. Né? A resposta dele foi rápida. Né? Há controvérsia na questão do Dino, se ele podia ter agido antes, se não podia, a culpa é do distrito. Então isso tudo ainda tem muito para ser explicado. Mas em tese ele estava lá, que nem ontem. Sobrevoou lá toda a região alagada que teve. Então ele mostra uma ação do que se espera. Né? Tem um problema, que nem no dia 8 ele estava aqui em Araraquara, que teve os problemas também com a enchente. Então vamos pegar assim... O feijão com arroz ele está fazendo para esses 100 dias. Não tem muita coisa que fazer.
Que é o rótulo dele que é popular, né?
O que eu trago de destaque? Eu acho que se falar assim, o que aconteceu nesses 100 dias dele? Eu acho que ele dá uma cara do mandato, que é olhar para a questão social. Né? Isso daí a gente tem que... ele volta com Bolsa Família, mas é cada governo tem uma maneira de fazer aí... Vamos colocar assim, distribuição de renda ou de alimento, né? Isso daí não foi. O Bolsa Família não é algo do Lula que ele inventou. Sim. O Fernando Henrique tinha sua maneira, o Bolsonaro trouxe na reta final.
Mudam os nomes, né?
Né? Mas ele está, né, nessa questão aí. O Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que é importante esse tipo de incentivo aos municípios, para ajudar os municípios a construir unidades habitacionais, né, com juros baixos, parcelamento a perder de vista, alguma coisa nesse sentido. O Mais Médico, eu tenho algumas críticas, não pelo profissional médico que vem aqui, mas sim a forma do que o médico vem. É um convênio que requer bastante recurso do governo federal. E houve no passado, não espero que não seja o modelo adotado agora, que o médico ganhava muito pouco.
Sim.
Então era um recurso, um exemplo, salvo engano, era 10 a 11 mil por médico e sobrava 1.500 a 2 mil para o médico que estava aqui. Entendi. Até teve o caso de um médico que se exilou no gabinete de um deputado do antigo Democratas, ficou uma situação. Isso aí lá no primeiro mandato. No segundo mandato do Lula. Então, Mais Médico a gente tem que ver com mais atenção. Eu acho que é um reforço importante.
Sim.
Tá? Porque diante de uma situação onde a gente, em alguns lugares do Brasil, não tem médico, você levar o médico lá já é um ganho.
Sim.
É lógico que depois a gente também precisa discutir em que condições esse médico está indo. Eu lembro uma vez o Mandetta, quando ele era deputado, ele falou assim, não adianta levar médico. Se você levar o médico, não levar remédio, não levar o raio-x, não levar o enfermeiro...
O médico não faz nada.
O médico vai chegar, vai ser mais... Ele vai olhar, olha, você está com dor de garganta, sua garganta está inflamada.
Vou fazer o quê?
Entendeu? Então, veja, não é só levar o médico, você tem que levar uma estrutura de saúde para o lugar. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio do Mais Médico, né? Não é só fazer um convênio. Uma outra coisa que provavelmente ele deva lançar, ou, né, que ele já soltou, que é o Luz para Todos, né? E a Água para Todos. Então ele está, ele, num discurso com os ministérios que ele teve na abertura, ele falou que falta ainda isso. Hoje provavelmente vários ministros vão falar, né, sobre essa questão aí do que eles estão fazendo. Mas eu acho que se fosse resumir os 100 dias, quando a gente fala no programa de alimentação que ele reativa, vamos dizer assim, você compra da agricultura familiar e dá para pessoas em estado de vulnerabilidade, esse é o programa. Aqui em São Carlos nós temos algo semelhante. Você compra da agricultura familiar e encaminha para as escolas para fazer a merenda.
Sim.
Né? Então, incentivar o pequeno agricultor, isso eu acho que é importante, porque você gera renda.
Exatamente.
Né? Você permite que aquela pessoa, em vez de você comprar de um grande fazendeiro, você compra de várias famílias que tem uma produção pequena.
E você elimina dois problemas, né?
Sim.
De você alimentar, né,
no caso investir. Do governo federal, é para pessoas em situação de vulnerabilidade. Em São Carlos nós temos algo semelhante, mas envia para as escolas, Bom Prato. Então utiliza a necessidade da cidade de comprar essas coisas e compra do pequeno produtor da nossa cidade, que tem bastante.
Valoriza, né? E...
o aumento de 36% tem que se destacar para a alimentação. Sim. Né? Eu acho que não poderia nem ser diferente. Se você pegar os alimentos, o quanto está subindo, você tem que ter esse aumento. A única coisa que eu discordo dele é quando ele fala da união. Ele não está pregando união. Né? Política, como foi prometido.
Sim.
Ele governa junto com os deles, né? E eu percebo aqui de bastidor, os deputados que não estão com ele têm muito problema para lidar com, em certa medida, uma ânsia de justiça. Vamos pensar. Entendi. Assim. Ele saiu do governo, foi preso, tal, toda uma situação. E o que eu escuto é que o Lula de hoje não é o Lula do passado. Tá. É um Lula mais centralizador. Todas as decisões passam pela mão dele. E com justificativa, até entendo, numa situação onde ele não tem as pessoas que o cercavam.
Sim.
Que o acompanhavam. Aqui eu não vou fazer desmérito das pessoas, pelo amor de Deus, tá? Mas no primeiro mandato ele tinha o Palocci, que era o Jair Dirceu, que volta à cena agora, entendeu? Então você tinha algumas pessoas que eram da confiança dele. Hoje você vê o palanque, você tem o Padilha, o Dino de um lado e uns rostos que você nunca viu.
Exatamente.
Né? No passado você olhava, você identificava as
todos
pessoas, os que estavam do lado dele desde sempre.
Todos eles.
Entendeu? Então agora eu percebo que essa centralização que ele faz, essa tomada de decisão que passa na mão dele, ele é um outro governo Lula.
Talvez não é receio por conta de tudo que ele vivenciou.
Sim.
Da corrupção.
Tanto é que você vê nos discursos dele, quando ele fala assim: ah, eu não vou ligar para a lista tríplice do Procurador-Geral da República. Ele quer colocar a gente dele, ele quer ter a situação
nas mãos,
né? Então você percebe que não é um Lula, como ele disse, do sindicato, onde a Assembleia é soberana. É um Lula mais que traz mais as decisões para ele, né?
E talvez essa dificuldade também de cada ministro, né? Que ele já até ameaçou ministros, né? Se alguém falhar, tá fora, né?
E ele chama atenção em público, né?
Público. Transparente.
Então veja, eu vejo um Lula diferente. Um Lula. Essa. É beleza, é reconstrução. Eu acho que a reconstrução qualquer presidente viria a fazer. Porque nós tivemos uma pandemia.
Sim.
Né? Então precisaria reconstruir quase tudo. Né? Você vê a economia como está.
Não só por conta do governo anterior, né? Dependente disso.
O mundo inteiro está passando.
Está se reconstruindo, né?
Está se reconstruindo. Você vê na França a dificuldade para fazer uma reforma.
Pois é.
Uma reforma, vamos colocar assim, não é o INSS nosso aqui, né? Previdenciária lá. É gente na rua.
Exatamente.
Você vê, então o mundo está buscando essa reconstrução.
Sim.
Então, o que não se pode acreditar é que ó, o que estamos vivendo é 100% culpa do Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu várias falhas na pandemia, mas quem assumisse agora esse momento...
ia passar pela mesma situação.
Pela uma situação semelhante.
Exatamente.
Né? Então a reconstrução é mais oratória do que... Mas essa união política que ele pregou que faria...
Já não...
Ele já não... Ele tem problema com o Lira. Entendeu? O Pacheco e o Lira não estão se entendendo. Então você vê que a classe política... Existe uma desarmonia no Congresso. Sim. Que reflete no Planalto. Então, né? Tanto é que a ida do Pacheco para a China... já fazendo um gancho para segurar a sessão do Congresso, vai abrir da CPI do 8 de setembro, do 8 de janeiro, né?
Uhum.
E o Lira foi convidado e não vai.
Uhum.
Então a gente
já mostra aí.
Você já mostra uma grande instabilidade política entre o Planalto e as duas casas legislativas. Você não tem um Congresso contra, que nem no, quando a Dilma saiu do impeachment, estava o Congresso unido.
Uhum.
O que a Câmara decidiu, pode julgar, Senado. Era aquele negócio, vamos julgar porque vai cair fora. Agora, hoje você tem aí, houve um avanço aqui, não estava na programação, mas rapidinho. Essa semana abre 4 comissões para estudar as medidas provisórias que caducam em 120 dias.
Uhum.
Comissões mistas. Um primeiro passo para um acordo entre a Câmara e o Senado, né?
Tá.
Não são comissões para avaliar todas as medidas provisórias, mas, por exemplo, a do aumento dos ministérios já está em discussão, vai começar a discussão nessas comissões que se cria, acho que amanhã ou quarta-feira. Começam os trabalhos das comissões mistas para avaliar as medidas provisórias, né?
Uhum.
Não são todas ainda, mas já é um passo
para
esse impasse de quem é o primeiro que vai ver as medidas provisórias no Congresso Nacional.
Né? Sim.
Uma disputa de poder que o Brasil perde.
Saindo dessa avaliação dos 100 dias, guardemos aí, né? Acompanhamos, né? O avançar aí desse governo Lula. Passando já para eleições 2024, hein?
É, a semana passada, vem as notícias, para você ter uma ideia.
Bastidores.
Na semana passada, pegar 2 semanas, nós tivemos alguns pré-candidatos já se colocando.
É.
O Djalma Neri falou que é candidato a prefeito da cidade de São Carlos. Aí nós temos a esquerda não unida na cidade.
Uhum.
Né? Nós tivemos o Deonir Toffolo falando que também é candidato a prefeito.
Dois.
Aí nós temos um ou dois, né? Edson e o
Neto
Donato. Neto.
Vamos colocar 4 total.
E assim, o que você
percebe? O Newton Lima.
O Newton Lima.
Newton,
né? O Newton Lima, recentemente, o jornal Primeira Página falou que fez um estudo lá e tal, e falou que o Newton Lima estaria inelegível. Isso trouxe uma certa euforia na política, né? Porque imagina, se o Newton Lima está fora. Aí meu palpite, aí Neto e Edson não se juntam.
Uhum.
Aí, ó, vamos ver quem ganha e. Né?
Entendi.
Porque aí não tem quem ser o grande
protagonista.
O Júlio, que foi candidato a prefeito, ele ensaia, uhum, né? Fala, estou à disposição do partido, mas a gente conhece ele, no final das contas.
Acaba
indo. Então, assim. Os bastidores já começam. E a gente avançou já abril, uhum, então tem menos de um ano para os partidos se organizarem para a eleição.
Entendi.
A eleição é em outubro, mas findado março,
já
quem tá, quem não tá fora.
Entendi. Já, né? Tem que ter os nomes.
Então você tem que ter quem vão ser os candidatos a vereadores, ou pelo menos uma ideia.
Uhum.
Quem tá com condição de ser candidato a prefeito. Então por isso que se antecipar essa discussão. Um exemplo, você vai para a pessoa vai se filiar, sei lá, no PT.
Tá.
Ela quer saber, o Newton é candidato? Você tem que dar uma resposta para as pessoas.
Sim, exatamente. Né?
Porque senão a pessoa, não sei, estamos vendo, a pessoa não vai junto.
Não.
Então eu acho que essas definições, é lógico que estão na convenção,
uhum,
de julho, mas passa para março do ano que vem. Então tem um pouco menos de um ano para o xadrez começar a ser jogado na cidade de São Carlos.
Parece distante, mas não, né? Pra política, não, né?
Não, é porque assim, você precisa conversar. Você não vai deixar pra março pra conversar com as pessoas.
De forma alguma.
E você tem que dar algumas respostas pras pessoas que você tá conversando.
Exatamente.
Por isso que você vê, mesmo um ano antes, essa antecipação. Ah, eu sou candidato, eu não sou, o outro é, o outro não é. Então, por isso que a gente percebe.
Começa a se desenhar. Sessão dessa semana?
Temos aí projetos, na verdade, a maioria é desafetação diária, aquela pessoa que tem o terreno dela, avança um pouquinho e ela, uhum, e o fiscal vai lá e fala, ó, você precisa resolver isso aqui. Então, basicamente,
grande parte é isso.
Grande parte é isso. Tem um projeto do Bruno Zanchetta, o vereador, né, que cria vida animal. Você cria um banco de sangue para animais.
Entendi.
Né? É lógico que foge um pouquinho da atribuição dos vereadores, porque o vereador não pode criar o espaço físico,
sim,
mas ele cria um programa e a prefeitura, de repente,
para investir.
Uma ideia que pode ser emplacada aí pela prefeitura da nossa cidade. E o restante das coisas é desafetação diária, que é, vamos dizer assim, é corriqueiro na cama, esse tipo de coisa.
Legal. Gustavo, obrigado, viu? Mais uma vez, boa semana aí.
Uma abençoada semana para todos. Segundo, estamos de volta.
Se Deus quiser.
A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.